Reiniciemos, senhores deputados, reiniciemos aqui os nossos trabalhos. Dava as boas-vindas ao senhor juiz desembargador Eurico Reis, ao senhor conselheiro professor Dr. Carlos Calhache Jorge, que fazem parte do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, e deslocaram-se aqui, portanto, a solicitação do Conselho Nacional, mas também é normal, porque em conformidade com o estatuído na lei, terão de apresentar aqui na Comissão o relatório referente à atividade desenvolvida pela Comissão Nacional de Procriação Medicamente Assistida nos anos 2014 e 2015. Senhor Juiz Desembargador Eurico Reis, tem a palavra, dava-lhe 10 minutos para fazer uma apresentação geral e depois teríamos aqui perguntas e respostas que os seus deputados farão. Tem a palavra, Senhor
Juiz. Muito obrigado, Senhor Presidente, muito obrigado, Senhores Deputados. Como o tempo é curto, dispenso os protocolos, formulo apenas um pedido. Quando discutirmos o relatório de 2016, peço-vos encarecidamente que nos dê mais tempo, porque discutir opções estratégicas ao ritmo Twitter é não só inadequado, como potencialmente perigoso. Relativamente ao relatório, quero apenas destacar esta questão. Tirando Vossas Excelências e agora provavelmente também a Comissão de Educação e Saúde e Ciência, na qual estivemos outro dia, a maior parte das pessoas neste Parlamento não sabe qual é o trabalho do Conselho, não o percebe, e isso manifesta-se em coisas tão pequeninas como, por exemplo, não terem sido realizadas inspeções, vamos ver o que acontece este ano nas regiões autónomas, vamos ver se as pessoas desta vez leem a lei e os protocolos. E depois uma outra coisa, que de facto não está no relatório, mas que eu gostaria de deixar aqui. O Conselho só funciona porque os seus funcionários, infelizmente aqueles que não fazem isso, lamento muito, mas enfim, foram afastados, funciona porque as suas assessoras trabalham até à 25ª hora. Para utilizar o título de um livro que era muito conhecido aqui há 31 anos, mais exatamente, sem os seus colaboradores ou trabalhadores, conforme preferirmos, os dirigentes são less than zero, menos que zero. E os funcionários do Conselho não são devidamente avaliados, não têm perspectivas de progressão na carreira e essas coisas, como é óbvio, pois têm resultados negativos. Mas isso é uma das tais questões estratégicas de que nós iremos falar no relatório de 2016. Relativamente à declaração interpretativa, eu gostava de chamar aqui, utilizar, voltando às citações, mas esta uma negativa, uma frase que é atribuída ao Sr. Otto von Bismarck, que foi chanceler da Prússia e depois o chanceler do Primeiro Império Alemão. Diz-se que ele dizia que se as pessoas soubessem como se fabricam as salsichas e como se fazem as leis, deixariam de comer as primeiras e de respeitar as segundas. Também há quem diga que ele dizia que se as pessoas soubessem como é que se fazem salsichas ou se fazem as leis, deixariam de dormir descansados. Como é óbvio, isso é a frase de um autoritário, de um prepotente, de uma pessoa que para resolver os seus problemas, nomeadamente para criar um império, não se preocupou, portanto, com aquilo que iria resultar daquilo que fez, que foi desencadear guerras. Portanto, se ele fosse uma pessoa séria e honesta, e naquela altura já no Império Britânico se falava de uma coisa, chamada rule of law, que quando eu entrei na faculdade se dizia que era um império da lei, eu utilizei essa expressão também até perceber que havia uma que era muitíssimo melhor e muito mais democrática, que é a soberania do direito. Mas este senhor Otto von Bismarck, de facto, utilizava esta expressão, ou menos ela lhe atribuída, exatamente para denegrir a rule of law. Portanto, os atos dos seres humanos, e por isso é que eu chamei a atenção para isso, os atos dos seres humanos são sempre imperfeitos. E o Eça de Queiroz escreveu um conto maravilhoso acerca da perfeição e de como Ulisses preferia a imperfeição da sua Penélope à beleza eterna da deusa Calipso. Por mais que se discuta, nenhuma lei é perfeita. Portanto, a 17/2016 e a 25/2016 também não são perfeitas, porque nenhum ato humano é perfeito. Mas isso não nos deve impedir de a Vossas Excelências legislar e ao Conselho tentar resolver os problemas. Aparentemente, terá havido quem não gostasse do tema, enfim, da forma como a declaração foi escrita. Aquele documento é um documento jurídico e a sua única preocupação é aquela que o Conselho tem mantido e irá manter até o final do seu mandato, depois 2017 ou 2018, não sei quando é que Vossas Excelências irão decidir o novo mandato da Comissão, mas pelo menos até dezembro de 2017 é isso que Vossas Excelências terão. A independência, que rima com subserviência, mas não tem nada a ver com ela, antes pelo contrário, está nos antípodas, mas cooperação leal e, acima de tudo, aquilo que nós sempre fizemos e continuaremos a fazer. Antecipar problemas, procurar encontrar soluções sensatas e tão duradouras quanto possível, tanto quanto os atos humanos o podem ser, e continuar a utilizar expressões conhecidas, a matar a serpente enquanto ela ainda está no ovo. Portanto, ou seja, impedir que os problemas se evoluem. É para isso que aquilo serve e é essa a intenção do Conselho. Último ponto, antes de passar a palavra ao professor Calhar Jorge. Na semana passada estive em Praga e fiquei horrorizado quando, portanto, numa reunião das autoridades competentes, fiquei horrorizado quando o representante da Bulgária disse lá que o volume de negócios, ou melhor, que o negócio da cedência, da doação de gametas, nomeadamente de ovócitos, tinha um volume, portanto, esse negócio tinha um volume superior ao da indústria automóvel. Propositadamente está no final da nota introdutória a taxa de utilização portanto, a taxa de utilização das doações no privado e no, ou melhor, está no público, depois por extensão vê-se o privado. A única forma de impedir o negócio é com o funcionamento, como o Conselho disse já há muitos, muitos anos, com um funcionamento como deve ser de um banco público de gâmetas. E isso não é, portanto, não é só porque nos lembrámos de dizer isto, é porque há de facto este volume de negócios que é superior à indústria automóvel.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. É mais uma vez um prazer estar aqui a poder colaborar no enquadramento do que é a procriação medicamente assistida em Portugal. Eu trouxe um par de slides que poderá responder a partir de algumas das questões mais frequentes da parte de Vossas Excelências, mas claro que todas serão bem-vindas, e isto é apenas uma meia dúzia de slides. O relatório, por extenso, tem, enfim, muitos gráficos, muitas tabelas e muitas páginas que poderão, e penso que já tiveram acesso a ele. Portanto, os resultados da atividade que eu vou apresentar, sumariamente, são de 2014. Isto não é por decalagem temporal de ineficiência, enfim, formal ou real, é porque é preciso deixar nascer as crianças que tiveram origem nos tratamentos de 2014. Isso aponta para, se tudo correr bem, recolher os dados no início de 2016 e aí sim, a partir daí, é um problema de validações e de capacidade de resposta, inclusive da parte do nosso par de assessoras, que têm muitas outras coisas que fazer para lá de trabalhar estes dados. Nós elaborámos um registro, construímos um registro que, desde 2013, e portanto estes são os resultados do segundo ano, mas já vai, enfim, em 2016, a sua utilização, baseiam-se em plataformas concebidas especificamente para este fim. São duas: uma em que se registra a atividade dos centros que praticam estas técnicas, outra em que se registram especificamente os dadores e as dádivas com utilização de códigos específicos que mantenham o anonimato que a nossa legislação impõe e que será atualizado, porque já era muito próximo do Código Europeu de Dadores e Dádivas que a nova Diretiva Europeia impõe a partir de abril do próximo ano. Portanto, os dados são inseridos pelos centros em regime online, não há programas, não há, enfim, máquinas diferentes. Os registros são feitos com muitos dados, como vos vou poder mostrar só ilustrativamente, e registamos, obviamente, as diversas técnicas e também os diversos tipos de beneficiários serão registados a partir do início do próximo ano, quando penso que a regulamentação legislativa estará completada e publicada a versão regulamentar final. Isto é só um exemplo, para terem uma ideia, há muitos destes ecrãs que são colocados na plataforma e que os centros têm que preencher com dados demográficos, com dados clínicos, com dados laboratoriais, com os resultados do que resulta, desculpem a redundância, do tratamento, com os partos, com as características da saúde das crianças ao fim do primeiro ano de vida. Do próximo ano, o primeiro ecrã vai ser deste estilo, ou seja, em vez de assumir-se, como era até agora, que estávamos a tratar de casais inférteis, vai haver um potencial de beneficiários que, ao ser escolhido inicialmente, abrirá ecrãs que são diferentes, porque as características do que é preciso registar serão, em boa parte, diferentes. E, portanto, escolhendo os beneficiários e escolhendo a técnica, surgem ecrãs específicos e devo dizer que esta plataforma é uma das atividades que o Conselho se pode orgulhar a nível europeu. Quanto aos dados quantitativos, temos, portanto, ali os números grosseiros. As duas colunas maiores à esquerda correspondem a tratamentos intraconjugais, ou seja, em que não há tratamentos de segunda linha, aquilo que se convencionou chamar segunda linha, que é a fertilização in vitro ou a microinjeção, e as transferências de embriões congelados resultantes dessas técnicas. E, portanto, como se vê, 85% da atividade é aglomerada no tratamento dentro dos casais. Depois, as outras colunas mais pequenas correspondem a ciclos de tratamento em que houve a necessidade de recurso a espermatozoides da dor, destas tais técnicas complexas, ou de recepção de ovócitos, portanto, de dadoras femininas. Dentro do retângulo está para realçar a dita técnica de primeira linha, que são as inseminações artificiais, que só uma pequenina fração é, ou foi em 2014 e seguramente em 2015 a mesma coisa, necessário o recurso a espermatozoides de dadores, mas que será, enfim, sobretudo neste âmbito que haverá repercussões muito significativas em termos numéricos e em termos funcionais para o futuro. A evolução global de técnicas no nosso país tem aquelas características ao longo dos últimos 6 anos, embora as plataformas só fossem implementadas a partir de 2013, havia registros globais anteriores que nos permitem pôr estes números. Há algumas técnicas que estão em crescendo e há duas que realçam bem, uma que é vermelha, não se vê muito bem, que é das transferências de embriões criopreservados, e uma que evoluiu muito de 2013 para 2014, que é um rosa, enfim, que é a segunda a contar de baixo, que corresponde a um aumento significativo da prática de doações de ovócitos. No Serviço, isto é em Portugal, no Serviço Nacional de Saúde, enfim, eu diria que as curvas são semelhantes, exceto a que diz respeito à doação de ovócitos, que é praticamente uma linha rasando o zero e uma linha horizontal, uma vez que, como o Dr. Eurico Reis já realçou, temos graves problemas em termos de bancos de dádivas em regime público. Considerando só os ciclos mais complexos de FIV e ICSI e dentro do tratamento dos casais, que é aquilo que, enfim, é o máximo, a maior parte da atividade, pode-se ver que houve no setor público, que é a linha azul, umas oscilações nos últimos anos. No setor privado, foi muito marcante em 2013, provavelmente como, enfim, resultado direto dos problemas financeiros do país, mas que recuperou razoavelmente em 2014. A diminuição do Serviço Nacional de Saúde entre 2013 e 2014, e cuja recuperação só em 2015 começou a esboçar-se, teve que ver com a saída por aposentação de um ou dois especialistas de laboratório que demoraram mais de um ano a ser substituídos por novos elementos e, portanto, isso tem uma repercussão direta na capacidade de resposta. As várias técnicas que estão ali mostradas, a azul, o que é feito no setor privado, a percentagem, e a amarelo torrado, o que é no setor público, mostram bem que nos tratamentos intraconjugais é quase 50% para cada uma delas. No que diz respeito às inseminações, é mais o setor público, e em todas as outras técnicas, grosso modo, são mais praticadas no setor privado e esmagadoramente tudo o que diz respeito à doação de gâmetas. Em geral e globalmente falando, em 2014, 46% do total de toda a atividade foi realizada em centros públicos. Quanto à eficácia, que é ao fim e ao cabo o que nos interessa aqui, eu só trouxe esta curva, ou melhor, esta evolução de tendências, que não mostra curva nenhuma, mostra que na técnica específica que aqui está, e há outras que mostrariam semelhante, a eficácia das técnicas tem-se mantido mais ou menos estável. As curvas, as linhas correspondem a denominadores, enfim, diferentes para gravidez ou parto no numerador, e, portanto, aqui é só mesmo para mostrar que a eficácia das técnicas se tem mantido, o que não é um mau sinal, atendendo a que a população tem envelhecido e há repercussões muito importantes da idade feminina na eficácia disto. E, por isso, eu tenho aqui esta tabela em que diz o número de ciclos, ou melhor, a percentagem de ciclos que resultaram em parto de recém-nascido, que é a segunda linha de cada uma das faixas mais largas amarelas, e diz, nas senhoras com menos de 35 anos atinge os 29% na fertilização in vitro, dos 35 aos 37, 22, dos 38 aos 40, 18, dos 42, 4, mais de 42, 1,6. E esta proporção mantém-se para a microinjeção, ou ICSI, como queiram chamar, e eu trago isto aqui para alertar Vossas Excelências para a incongruência com a realidade, que é de vez em quando a ideia que é propalada de que o Serviço Nacional de Saúde devia alargar a idade das beneficiárias. O que o Serviço Nacional de Saúde tem é que alargar a capacidade de resposta para que as mulheres não cheguem àquela idade, nem nas listas de espera, nem nos tempos de espera entre os ciclos sucessivos. E daí esta tabela. Estamos sempre a falar numa redução de mais de 50% na eficácia a partir dos 40 anos e, em alguns casos, de 25% ou 50% de redução de eficácia. Isto é, desculpem, de 18 para 4 é uma redução para um quarto e, portanto, 75% de eficácia nestas técnicas. Um gráfico para mostrar que isto se traduz depois também em termos percentuais. A linha verde é a linha dos partos nas técnicas no país e não estou a falar do Serviço Nacional de Saúde, estou a falar do país, por isso é que ultrapassa os 40 anos, e vê-se a descida sistemática a partir dos 35 e, enfim, muito clara depois dos 40, sempre com a taxa de gravidez que é azul superior à dos partos, porque infelizmente aqui, como em todas as áreas, as gravidezes nem sempre correm bem. Finalmente, estou a acabar, um outro dado importante que tem que ver com a evolução da taxa dos partos múltiplos a comparação com a redução do número de transferências ou da proporção de transferências em que se transferem 3 embriões. Nós temos tido há alguns anos em que a tendência é uma tendência para redução dos partos múltiplos, não foi o caso em 2014, não tenho uma explicação clara, mas sei que uma boa percentagem dos partos, da diferença, corresponde a partos resultantes de doação de ovócitos. E, portanto, a doação de ovócitos é completamente privada, ou seja, os casais batem-se para transferir 2 embriões porque aumenta as probabilidades de êxito, já que têm, enfim, o suporte económico financeiro que não é despiciando mesmo nada e, portanto, ao arriscarem ou pretenderem a transferência de 2 embriões, têm uma boa probabilidade de ter um parto de gêmeos. E, portanto, isto enviesa um bocadinho a atividade no Serviço Nacional de Saúde. Isto é o estado global, e eu não podia trazer slides atrás de slides. Portanto, este é o último slide. Falta só acrescentar, para informação, enfim, global, que em 2014, 2,9% das crianças que nasceram no nosso país nasceram resultado destes tratamentos. Em 2013 só se tinham registado 2,5%, mas eu creio que aí era um problema de registo, havia muitos dropouts em termos de eficácia do registo, que foram colmatadas em 2014, portanto, provavelmente, a diferença percentual é artificial. Seja como for, 44% das crianças nascidas nasceram de atividade nos centros públicos de PMA. O que significa, grosso modo, semelhante, 46% era a atividade, temos 44% das crianças, não é uma leitura de eficácias, é uma leitura, volto a dizer, de que não há prática de doação de ovócitos no Serviço Nacional de Saúde e isso aumenta o número de crianças de uma forma significativa, porque com doação de ovócitos usam-se ovócitos de jovens e, portanto, a taxa de eficácia anda pelos 45% ou 50%, o que aumenta, em desfavor do Serviço Nacional de Saúde, a proporção de crianças nascidas em regime privado. Então, mais uns dados, se estiverem interessados em relação ao registro dos embriões criopreservados no final de 2015, existiam, enfim, um número razoável de embriões criopreservados disponíveis para os casais ou disponíveis para doação, que é uma atividade muito liminar, houve 9 casos em 2014 em todo o país. Registamos também os atos de preservação de potencial reprodutivo relacionados com doenças graves ou com, enfim, opções de vida e, talvez o mais importante para o nosso futuro, é esta informação, ou seja, desde 2013 que temos registros, houve 944 dadoras de ovócitos e foi possível encontrar em Portugal 70 dadores de espermatozoides, o que significa que não temos capacidade de resposta instalada para o que vai ser solicitado quando entrar em vigor prático a legislação aprovada há uns meses atrás. Isto não tem que ver com falta de esforço do Banco Público, tem que ver com constrangimentos porque custa dinheiro, porque em todo o mundo mais de 50% ou 60% dos candidatos à doação de espermatozoides acabam excluídos do processo, ou pela qualidade das células, ou pela história familiar, ou por doenças que entretanto são rastreadas, e portanto há um investimento significativo em termos financeiros para cada dador real. E, portanto, enfim, era isto que eu tinha para vos apresentar. Muito obrigado.
acrescentar que nesta tal reunião das entidades competentes, a autoridade dinamarquesa referiu que, portanto, que vai lançar uma campanha para incentivar a recolha de espermatozoides e gâmetas e que vai aumentar para 900 euros o valor da contribuição no que diz respeito aos ovócitos. Só isto, mais nada.
Muito obrigada, Sr. Juiz Desembargador Henrique Reis e Sr. Conselheiro Professor Dr. Carlos Calhaz Jorge. Eu agora dava a palavra aos senhores membros dos grupos parlamentares, sendo que faríamos depois uma resposta conjunta e depois, se for preciso, fazemos outra ronda. Dava a palavra à senhora deputada do PSD, Ângela Guerra. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito bom dia a todos. Senhor Juiz Desembargador, Dr. Eurico dos Reis, senhor Dr. Calhaz Jorge, é um prazer tê-los entre nós. Os dados foram-nos enviados com alguma antecedência, portanto tivemos a oportunidade de analisar não só estes mapas e estes quadros, como todos os outros que estão à nossa disposição, bem como também a declaração interpretativa que nos foi enviada por Vossas Excelências. Agradecemos desde já o vosso trabalho, que bem sabemos, eu sei que é muito, e naturalmente que não é fácil, com os meios que têm à disposição, cumprir os prazos a que nós vos obrigamos, mas é assim, e muito obrigado desde já por nos terem facultado neste prazo o relatório. Eu gostava de começar por vos perguntar, considerando os dados que nos foram facultados, que foram em 2014 realizadas 7 ações, sendo certo que este número de inspeções, de ações inspectivas, no ano de 2015 baixou para apenas 3. Considerando que no país funcionam 26 centros públicos e privados, que nos parece que de todo em termos de cobertura nacional, com exceção talvez do sul do país, estaríamos garantidos, o que é certo é que ao avaliarmos estas ações inspectivas, verificamos que também se calhar na sequência de também haver inspeções a centros realizados com a Inspeção Geral da Saúde, ou em conjunto com a IGS, que haverá alguma limitação de meios e, portanto, a minha pergunta é se os meios, os recursos humanos e técnicos à vossa disposição são suficientes e, em caso negativo, se consideram necessário a quantificação de mais e, portanto, dizer-nos o que é que entendem que é necessário para que estas inspeções possam de todo ocorrer, porque nos parece que elas efetivamente são muito relevantes para verificarmos em que condições se encontram estes centros. E saber se, pese embora o diminuto número destas inspeções que foram feitas, se ao realizarem este tipo de ação inspectiva, se verificaram que os centros que estão abertos se estão em conformidade com as regras nacionais e internacionais a que estão obrigados. Uma segunda questão tem a ver com o facto de ter havido alterações legislativas, designadamente a Lei 17 e a 25 de 2016, e em face destas alterações, se Vossas Excelências verificaram haver já algum centro público a aplicar estas técnicas. E também gostava, ainda voltando um bocadinho atrás relativamente às inspeções, qual é que é o balanço que podem fazer quando vos coloquei a pergunta de que haverá, em face destas alterações, algum centro que vos tenha despertado a atenção ou alguma situação menos em conformidade, se são propostas, presumo eu, correções, se, havendo estas conformidades por parte dos centros, Vossas Excelências apenas fazem o relatório e propõem que elas sejam corrigidas. O que é que nos podem dizer sobre isso? No que respeita aos montantes do financiamento público para a PMA nos últimos anos, gostávamos também de saber qual é que é a expectativa deste financiamento em face da aprovação destas duas novas leis. E saber se, por exemplo, relativamente a 2017, se o Sr. Ministro da Saúde teve alguma conversa com o Conselho Nacional relativamente ao aumento de dinheiro público disponível para assegurar a aplicação destas técnicas, de acordo com estas novas leis, a toda a gente, não é? Relativamente aos tempos de espera nos centros públicos, já sabemos que eles são bastante elevados ainda, por exemplo, na região de Lisboa e no sul do país, como já referi, e se faça este alargamento do universo de potenciais beneficiários, se têm já alguma avaliação feita relativamente a esta circunstância, se nos podem dizer alguma coisa. Em face ainda desta entrada de novos beneficiários, gostava de colocar a questão de se o Conselho Nacional, porventura, pondera um alargamento, em vossa opinião, da idade elegível da mulher de 40 anos para 42 anos. Temos recebido muitas entidades, muitas pessoas que vêm até nós relatando este problema. Bem sabemos das taxas baixas de sucesso que a partir dos 40 anos existem, mas ainda assim gostávamos de saber se esse alargamento já foi ponderado por parte de Vossas Excelências. No que respeita aos embriões criopreservados e em face do mapa que o Dr. Calhar Jorge também aqui comentou, e considerando o número que ultrapassa os 20 mil à data de 31 de dezembro de 2015, a nova legislação, a Lei 17, no seu artigo 25, possibilita que eles possam ser descongelados e eliminados por determinação do diretor do centro. A questão é se estes novos prazos se aplicam aos embriões já existentes, aos anteriormente criopreservados ou só para os futuros. É uma dúvida que nós temos e gostávamos de saber qual é que é a vossa opinião sobre isto e, portanto, se eles poderão vir a ser eliminados. Uma última questão, prende-se com a questão da doação das células reprodutivas. Gostávamos de saber qual é que é a quantidade de células reprodutivas que se encontra atualmente disponível no nosso país para doação e se considera também que a recente abertura legislativa para mais pessoas se alterará ou não alguma coisa no que respeita a estes dados. E para já é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Isabel Moreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar-vos, naturalmente, agradecer a vossa presença, repetir as palavras que acabaram de ser ditas, no sentido que o relatório foi, a declaração interpretativa e o relatório foi-nos dado com alguma antecedência e, portanto, podemos debruçar-nos sobre ele. Começar por dizer que, relativamente à declaração interpretativa, de facto, não há leis perfeitas, também não há concessões do direito iguais, quando falamos uns com os outros e quando estamos a elaborar as leis. Também não há conselhos que possamos dar uns aos outros quando estamos a fazer as leis que uns e outros tínhamos por perfeitos. Mas devo dizer que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é uma declaração interpretativa, mas no fundo tem várias, não é? Relativamente à lei. Corresponde àquilo que é a interpretação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista faz da lei e, portanto, estamos satisfeitos com a declaração interpretativa. Mas eu aproveitava para pôr uma dúvida que não sei se pode ser ponderada agora ou mais tarde, que me inquietou há poucos dias e só mostra como estamos sempre a levantar dúvidas à medida que a lei vai sendo aplicada, que é, ficou evidentemente claro para todas e para todos que, no caso, que a mulher é livre de interromper a gravidez até às 10 semanas, mas no caso de uma gestação de substituição em que haja má formação do feto e os beneficiários queiram interromper a gravidez, mas a gestante não queira, literalmente o que resulta da lei é que os beneficiários ficam com a criança. Isto, do meu ponto de vista, levanta um problema ético terrível, porque os beneficiários quereriam interromper a gravidez, a gestante, no seu direito, é evidentemente impossível obrigar uma mulher a interromper uma gravidez, quer levar aquela gravidez até ao fim, porque efetivamente quer a criança, não é? Apesar das más formações, e no final os beneficiários que não quiseram a criança ficam com a criança. Eu acho que isto levanta um problema ético, valeria a pena um dia o Conselho debruçar-se sobre ele e, portanto, lanço apenas uma questão que se me assaltou há uns dias e na qual eu não tinha prestado a devida atenção e por isso me penitencio. Relativamente às inspeções, às projetadas e declaradas, eu devo dizer que não podemos deixar de ser solidários com aquilo que disse. Aliás, fez-me recordar o que muitas vezes diz nas audições regulares o provedor de justiça na primeira comissão, que só consegue fazer trabalho graças ao esforço hercúleo das assessores e dos assessores e dos técnicos e das técnicas que têm, porque de facto os meios são insuficientes. E portanto também perguntava qual é que era a quantificação que fariam daquilo que seria necessário para que tivessem condições para concretizarem as competências que vos são atribuídas legalmente. Por outro lado, no que diz respeito à taxa de utilização das doações, falaram no público e no privado e disseram que a única forma de impedir a comercialização é assegurar um banco público de gâmetas. E a minha dúvida é se não seria assegurar que públicos e privados funcionam de acordo com a lei, porque se estamos a falar de um ato lícito, eu fico com a dúvida porque é que a única solução é assegurar que temos um banco público. Isto é, se estamos a falar de um ato lícito, porque é que vamos por uma via que é minar o espaço de atuação dos bancos privados, se eles são lícitos à partida? E, portanto, deixo essa dúvida. E também, no que diz respeito à taxa de doação de ovócitos no público, que é zero, zero, sim, quer dizer, quando eu digo zero é sem expressão. Sem expressão, eu não quero dizer, quando eu digo zero é sem expressão, e portanto corrijas a frase, sem expressão. Eu pergunto se isto é um indício de comercialização. Deixava a pergunta se isto é um indício da comercialização. E depois tinha mais duas perguntas, não me querendo alargar, que é relativamente à idade. Eu percebo que o que aqui foi dito no sentido de dizer que deve-se fazer um esforço para que o sistema seja eficaz e que dê resposta e que não se deva alargar a idade. Mas também tenho um problema com o que foi dito, que é o seguinte: há muitas mulheres na faixa dos 40, 41, a tal idade que não se quer, na vossa opinião, alargar, para quem o acesso a técnicas de PMA em determinadas condições só se tornou possível em 2016. Mulheres que estão precisamente nessa faixa. E, portanto, se de repente lhes é dito não queremos que possam aceder à PMA, eu vejo aqui um problema e até um conflito com direitos fundamentais e, no limite, podem ir para privados. E, para acabar, no que diz respeito à doação de esperma, já ouvimos outras entidades relativamente a isso e, nos países em que se permitiu que a procriação medicamente assistida fosse acessível a mulheres solteiras, independentemente do seu estado civil ou orientação sexual, houve um aumento de doação. Ou seja, houve uma predisposição de um conjunto de homens que aderiu filosoficamente, ideologicamente, a essa lei que deixou discriminar esse tipo de mulheres, que levou a que houvesse um aumento da doação de esperma. E perguntava se não consideravam este dado como um dado relevante. Mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença e não deixando de registar a importância que teve, evidentemente, no evoluir desta lei e no nascimento de tantas crianças que nasceram graças a esta lei que existe desde o ano em que sabemos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Jorge Falcato. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais agradecer a presença dos membros do Conselho e da apresentação que foi feita. E tinha algumas coisas a nível geral. Pronto, uma questão que queria levantar é se os meios financeiros que estão a dispor do Conselho se são suficientes para atingir aquilo que são os objetivos a atingir pelo Conselho na sua atividade. Porque já vimos aqui que, pelos vistos, há dificuldade em termos de pessoal, em termos de que terão um acréscimo de trabalho injustificado que, se calhar, se resolveria por outro, de alguma maneira. Quanto aos dadores, a questão que queria levantar é que medidas é que se poderiam ser implementadas para melhorar o funcionamento do tal banco de gâmetas. Porque já sou aqui, quer dizer, da dificuldade também da recolha de ovócitos, e o que é que impede essa recolha? Se há um, como foi agora referido, se há algum indício de que há um negócio de ovócitos ou não, e o que é que impede que haja no sistema público a recolha de ovócitos. E outra questão é saber quais são as principais dificuldades que permanecem no acesso às técnicas de PME a nível nacional. E se existem ou não assimetrias em termos da distribuição no território, no acesso às PMEs.
Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saudar o Dr. Eurico Reis, o professor Calhar Jorge, agradecer as exposições que aqui nos trouxeram, bem como o relatório. Muitas das questões, obviamente, relativas à qualidade, à capacidade de intervenção, já foram colocadas. Em todo caso, eu gostaria de insistir em algumas que nos parecem especialmente relevantes. E uma das quais, enfim, que fica muito evidente, mas que foi reafirmada muito recentemente, no dia 22 de outubro, pelo Sr. Presidente do Conselho Nacional, numa entrevista ao Expresso, que veio dizer que a nova legislação, estou a ler, alarga e muito os beneficiários das técnicas de PMA e os centros públicos não vão dar vazão. Penso que isso já ficou evidente, quer das suas palavras, quer da realidade. E, inclusivamente, questionou o que vai acontecer às pessoas em lista de espera. Vão para centros privados, esse é outro problema a resolver, e de facto é um problema a resolver. Ora, a questão com que nos confrontamos e para a qual o CDS alertou ao longo de todo o processo legislativo desta lei que foi publicada recentemente e que brevemente entrará em vigor, é o de que, como é que, e o Conselho Nacional para a Procriação Medicamente Assistida, na pessoa do Dr. Henrique Reis, que de certa forma, enfim, se confunde, ou se tenta confundir com o próprio Conselho Nacional. Sim, sim, Sr. Doutor, sabemos bem que sim, e já lá iremos, sim, sim. Há uma forte interação entre a sua personalidade e o Conselho. Penso que não é muito justa para o Conselho, devo dizer-lhe. Mas se não houve um voluntarismo através deste alargamento, não cuidando de saber se as expectativas das pessoas, dos novos beneficiários, não sairão necessariamente frustradas face à incapacidade, até para o universo atual, de responder às necessidades. E, portanto, o que é que vai acontecer a esses novos beneficiários, a essas novas beneficiárias? É uma questão que deixávamos e, de facto, como é que o Conselho Nacional, na pessoa do Dr. Henrique Reis, se empenhou tão profundamente, tão, enfim, quase litigantemente, não cuidando de obter, junto da tutela, os recursos necessários para fazer face. E quando eu dizia que muitas vezes o Conselho Nacional se funde com o Soutor, eu recordava, enfim, um documento ao qual todos penso que tiveram acesso, que é uma declaração interpretativa que nos chegou em setembro passado, e que, enfim, e na verdade parece uma sentença, não é? Tem uma forte componente jurídica, jurisprudencial, doutrinária. E, enfim, eu gostaria que o Soutor se pudesse, enfim, faça esta complexidade jurídica, nos explicasse um pouco qual é o alcance desta declaração interpretativa, que tem aspectos. Eu também confesso que não sei até que ponto é que o Conselho está incumbido, embora se arroguem que resulta das competências do Conselho Nacional, está em condições de fazer interpretações autênticas sobre uma lei da Assembleia da República. Não, Soutor, só estou a dizer aqui o que dizem. Concluindo-se, pelas razões pais, manifesta-se clara com a força vinculativa emergente da sua condição de entidade reguladora. Não é? E depois dizem que qual é a interpretação que fazem da lei, e eu confesso que não sei até que ponto é que compete ao Conselho Nacional fazer uma interpretação autêntica de um diploma que é da Assembleia da República. É uma questão que lhe deixo enquanto jurista. Depois, e para concluir por agora, não sei se há mais uma ronda. Porque não me queria alongar, de facto, de acordo com as notícias vindas ao público, confirmadas agora, o Governo prepara-se para alterar a estrutura do Banco Público de Gâmetas, o que, como sabe, só existe no Porto. Essa reestruturação passará, alegadamente, pela descentralização, celebrando protocolos com Lisboa e Coimbra. Confirma-se essa expectativa? É uma questão que eu deixava. E se, tendo em conta que, de acordo com os dados transmitidos pelo Conselho Nacional, a esmagadora maioria das doações de óvulos é feita no setor privado, como é que, mais uma vez, se faz essa articulação entre a descentralização e se, como é que se pode ultrapassar esta grande carência de ovos e de gâmetas no banco privado. Mais uma vez, como é que entendo que possa haver meios para que os centros públicos possam funcionar de uma forma eficaz? E para concluir, se tem algum conhecimento que haja práticas de PMA que estejam a ser realizadas, enfim, fora da lei, no nosso território, mais uma vez, enfim, lamentando que não haja recursos suficientes para fazer inspeções a um ritmo e em quantidade suficiente para acautelarmos o cumprimento da lei. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à senhora deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, o doutor Eurico Reis e o professor Calhar Jorge. Referir já aqui, foram colocadas algumas questões que o grupo parlamentar do PCP gostaria de colocar, mas dizer e agradecer o envio de toda a documentação que nos facultaram, e é sobre ela que eu gostaria também de aqui colocar, assim como outras questões que nos têm chegado ao grupo parlamentar, e até temos recebido várias associações que nos colocam várias questões. Desde logo, a primeira questão que eu queria colocar e tem a ver com as afirmações do Dr. Eurico Reis, quando fala do Banco Público. Também estamos de acordo que a importância do Banco Público como o entrave ao negócio. E tem que ser, de facto, assim. Nós entendemos que o Banco Público é o único mecanismo, aliás, os serviços públicos são aqueles que têm que dar resposta a esta situação, mas o Dr. Eurico Reis dizia, mas o banco tem que funcionar, não é? O banco tem que funcionar. Portanto, a questão primeira que eu lhe colocava é que avaliação faz, quais são as insuficiências, as potencialidades deste banco e o que é necessário fazer no sentido da melhoria e de pôr a funcionar o banco público desta forma. A outra questão, e compartilhando e reconhecendo que é de facto graças aos funcionários e aos trabalhadores que os serviços e os resultados vão sendo feitos, e portanto também percebemos bem das limitações. Aliás, não são de hoje várias vezes que aqui veio o Conselho e aqui foram colocadas as dificuldades ao nível dos recursos dos funcionários e que estão afetos e, portanto, reconhecemos isso. É? E pensamos que devem ser reforçados a esse nível e, portanto, a questão que aqui também já aqui foi colocada, que tem a ver com as três inspeções. Portanto, estavam projetadas mais inspeções, apenas foram possíveis realizar três e, de facto, o que é que o relatório é muito claro, mas também se puder aqui, porque estamos... esta gravação fica para a memória futura e nem todos vão ler os relatórios, portanto, quais são de facto as dificuldades e os entraves à realização destas atividades inspectivas, porque nós pensamos que as atividades inspectivas servem e devem servir efetivamente para verificar o cumprimento, a qualidade do serviço que é prestado e apontar também as melhorias que devem ser feitas. Têm-nos chegado preocupações, aliás, não são novas, com a questão das listas de espera e, nomeadamente, das listas de espera aqui em Lisboa e Val do Tejo, e que nós não as desligamos daquilo que é a não oferta pública na região sul do país, não é? E que drena tudo aqui para Lisboa e Val do Tejo. E esta era a questão das listas de espera e também entendemos e defendemos já há muitos anos o reforço da capacidade dos centros públicos e o alargamento da resposta pública, nomeadamente a sul do país. Pensamos que este é um aspecto que deve ser trabalhado e deve ser concretizado para, por um lado, termos uma resposta pública para os beneficiários que necessitam no sul do país, mas também para aliviar a procura aqui na região de Lisboa e Val do Tejo. À semelhança do que aqui já foi colocado, têm-nos chegado propostas e preocupações algumas no sentido de aumentar a idade é para os 42, mas também já ouvimos e recebemos associações a defenderem o alargamento da idade até aos 45 anos. Os resultados aqui são claros, o sucesso aqui está identificado, mas também, quando nos chegaram essas preocupações, endereçamos uma pergunta ao Ministério da Saúde no sentido de saber que estudos é que estão a ser feitos ou que possam suportar ou não este alargamento. Mas esta também era uma questão. Assim como também nos têm chegado propostas no sentido do alargamento de ciclos. Atualmente são três ciclos no Serviço Nacional de Saúde. Há também quem defenda o maior alargamento. Aliás, o PCP também tem essa defesa do alargamento do número de ciclos para nesta questão. E a última questão que lhe queria colocar e tem a ver com o Estado financia, portanto, três ciclos, têm-nos chegado preocupações que fizeram o primeiro ciclo, por dificuldades que não lhes são apontadas, portanto, estão à espera há um ano e dois anos para realizar um novo ciclo. Ora, nós sabemos, os especialistas dizem que quanto mais o alargamento desse prazo, maior até a probabilidade de insucesso. Creio que é assim, que é isso. E, portanto, estas dificuldades também, a que é que se deve, de facto, e o que é que tem que ser feito no sentido de minimizar isso? Porque, de facto, se os ciclos forem feitos mais proximamente, penso que há maior probabilidade de sucesso da técnica e, portanto, qual é a realidade, que conhecimento é que têm, se efetivamente confirmam estas dificuldades que nos têm chegado ao grupo parlamentar e que medidas têm que ser tomadas no sentido da melhoria. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava por concluída esta primeira ronda e dava a palavra agora ao Sr. Juiz Desembargador Eurico Reis. Faz favor.
Os senhores deputados vão-me perdoar, mas eu vou ter que começar pelo CDS. Primeira questão, Isto não é uma interpretação autêntica. Nós não somos legisladores, nós somos uma entidade reguladora. Eu não gosto de utilizar esta comparação porque, como cidadão, não gosto, pronto. Mas o Banco de Portugal também emite regulamentos. O Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida está para a PMA, como o Banco de Portugal está para o sistema financeiro. Essa é uma das incompreensões. Que graça, que graça. Portanto, em muitos sítios. A começar na administração interna, mas também graça noutros sítios. O CNPMA, tal como está desenhada na lei, é uma entidade reguladora independente. E está para a PMA, como o Banco de Portugal está para o setor financeiro. Felizmente, ao longo de 9 anos, a PMA nunca deu tantos problemas ao país como o setor financeiro. Portanto, não é uma interpretação autêntica, é uma interpretação de uma entidade reguladora. Não é uma interpretação autêntica, é uma interpretação de uma entidade reguladora. Uma entidade reguladora que tem todos os dias que resolver problemas, que encontrar soluções, que estabelecer parâmetros de atuação para os centros, que é para eles não terem que se preocupar com uma série de coisas e centrarem a sua atenção no tratamento das pessoas que precisam dos seus cuidados. Isso é a primeira coisa. Segunda questão, é uma opinião, enfim, quem tem que julgar para já se realmente eu estou a abusar dos meus poderes ou não, são os restantes membros do Conselho e Vossas Excelências. Em dezembro de 2017 ou em janeiro de 2018, conforme a vossa conveniência, julgarão quem é que melhor pode cumprir as funções. Relativamente ao...
Eu pedia que não entrassem em diálogo e pedia que fôssemos objetivos aqui na questão, tanto o seu juiz desembargador como os seus deputados, fôssemos objetivos. Faz favor.
Pronto, muito bem. Relativamente ao voluntarismo, eu recordo aqui uma expressão dos anglo-saxónicos. A senhora deputada não gosta muito que eu utilize as expressões dos anglo-saxónicos, mas é assim, where there is a will, there is a way. Ou seja, quando se quer, encontram-se soluções. Portanto, a defesa que foi feita, e foi feita pelo Conselho relativamente, portanto, que emitiu um parecer positivo relativamente às duas leis, a primeira, por maioria da razão, ou melhor, a segunda, portanto, a 25, por maioria da razão, porque se tratou de resolver um dilema moral que se nos colocou, que é, então, nós autorizamos a preservação do potencial reprodutivo e depois não deixamos essas pessoas reproduzir-se. Portanto, abrimos uma janela e depois fechamos a porta. Portanto, foi a resolução de um dilema, que agora serve para outras pessoas que não apenas aquele grupo de pessoas que motivou, portanto, ou seja, as mulheres que sobrevivem ao cancro do útero, mas ficam sem ele, portanto, e que vai servir para muitas outras pessoas. Por isso é que está aquela tal cláusula das condições médicas, quando sejam clinicamente aconselháveis. Portanto, where there is a will, there is a way. Portanto, é tudo uma questão de alocamento de dinheiro. É óbvio que há problemas, mas os problemas têm soluções, que são várias, consoante a mundivisão que nós temos desses mesmos problemas. Mundivisão quer dizer a maneira como os observamos. Não temos conhecimento de ilegalidades, mas quando no processo de discussão Ou seja, não temos conhecimento formal, oficial, de essência de legalidades. Mas na discussão da lei de 17 de 2016, muitas mulheres surgiram, e nós, pronto, enfim, tínhamos alguma noção de que isso existia, de que estavam a fazer uma coisa que é ilegal. Felizmente, naquela reunião da passada semana em Praga, tive a oportunidade de conversar longamente com a representante, a minha colega representante da autoridade dinamarquesa, que me informou que vai ser apresentada no Parlamento uma lei a restringir a atuação de uma empresa privada chamada Crios, que vendia diretamente esperma para mulheres portuguesas. E que nós alertámos na altura, ponto 1, que isso era um crime, ponto 2, que não havia segurança, porque houve uma série de incidentes adversos que nos foram comunicados, porque é obrigação subsequente às diretivas, e, portanto, existia, de facto, inseminação artificial realizada sem segurança fora dos centros. Isso agora vai deixar de acontecer, felizmente. Mas, oficialmente, não temos não temos conhecimento. O Banco Público, e aqui, portanto, entro nas outras perguntas, ou nas outras questões, quer dizer, novamente, é uma maneira de ver as coisas. Existe um potencial, pronto, aqui eventualmente fala o juiz há 35 anos, que lida com os aspectos menos positivos da sociedade. Eu não tenho nada contra o setor privado, mas que existe uma potencialidade de, enfim, de abuso de situação económica, existe. E para a saúde, para garantir a saúde das mulheres, aqui essencialmente isso, que é para não se tornarem vendedoras de ovócitos, porque isso é mau para elas. A estimulação ovárica tem efeitos, o professor Calhar Jorge poderá falar isso, se quiser. Portanto, este é apenas, digamos, o expediente mais o utensílio mais, enfim, próprio para resolver este problema. A outra maneira é, por exemplo, nós fazermos também inspeções financeiras, portanto, portanto, dos privados. Portanto, irmos lá ver as continhas deles. Mas então, para isso, ainda melhor, não é? Entramos em áreas ainda mais difíceis e para o qual ainda temos muito menos meios. E aí, IGAS não dá. Portanto, relativamente às inspeções, pegando então nisto, relativamente às informações quanto ao Banco Público, nós oficialmente, enquanto Conselho, não temos nenhuma informação. E, portanto, temos a informação que toda a gente tem, mas enquanto Conselho não a vamos comentar. Portanto, apenas dissemos e mantivemos, ainda antes das férias, que era essencial pôr o Banco Público a funcionar. O que é que acontecia com o Banco Público? O Banco Público, neste momento, estava, ou está ainda, ligado a um centro de PMA, que, por sua vez, está ligado a um, portanto, Conselho de Administração de um centro hospitalar. Nos privados, o Conselho de Administração está ali na sala ao lado. Portanto, a flexibilidade deste esquema, enfim, não a vou adjetivar. A proposta que o Conselho apresentou ao Ministério foi que, fosse qual fosse, e é óbvio, não vamos exigir aos dadores que vão para o Porto, como é natural, a descentralização é, de facto, enfim, uma solução, parece óbvia, mas que houvesse uma direção nacional, ou seja, que o Banco Público, portanto, tivesse, não dependente de um centro de PMA, que está dependente de um Conselho de Administração, mas sim, portanto, uma autoridade nacional diretamente dependente do Ministério da Saúde, para poder ter a flexibilidade para, por exemplo, discutir mais facilmente este problema do valor das compensações, discutir estratégias, compensações aos doadores, estratégias de campanhas de publicidade que são necessárias, e tudo isso. Portanto, basicamente o que o Conselho disse foi: este esquema que existe não funciona, já demonstrou que não funciona, a necessidade de criar o máximo de obstáculos possíveis a qualquer comercialização nesta área da saúde, agora já não é só da saúde, portanto, nesta área da procriação, quanto mais obstáculos melhor, e portanto o Banco Público funcionando como deve ser portanto, o melhor mecanismo. A outra questão é, de facto, podermos fazer inspeções às contas dos centros. Voltando então agora à ordem mais natural, a IGAS, a Inspeção Geral, também luta com dificuldades. Portanto, nós estamos numa situação em que, de facto, portanto, enfim, os bens são finitos, e temos que geri-los da forma mais racional e mais eficiente possível. Portanto, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não se podem fazer omeletes sem ovos. Né? Portanto, se a IGAS também não tem, também não nos pode dar. Portanto, o Conselho está solidário com a IGAS. Portanto, isto é tudo uma questão de alocação de dinheiro. Enfim, por causa destes problemas todos, e tendo em conta que existe uma organização que funciona há dezenas de anos e que funciona bem, que é a autoridade inglesa, o que nós iremos propor, portanto, no nosso relatório de 2016, é que esta entidade reguladora passe a ter os sinais exteriores de entidade reguladora. O que significa que com pessoas, portanto, terão que ser mais alocadas ao funcionamento do Conselho, 3 ou 4, Neste momento temos duas pessoas. Depois, há algo que nós próprios ainda estamos a discutir em termos da regulamentação, da proposta que iremos apresentar ao Ministério para efeitos da regulamentação da 35/2016, que há, portanto, enfim, há visões diferentes sobre o modo como o Conselho deve funcionar relativamente a essa matéria e, portanto, de acordo com aquilo que o Conselho decidir, o quadro de assessores também será diferente, mas é óbvio que terá que ser aumentado, até porque há uma coisa que nisso estamos de acordo, que é as funções enquanto entidade mediadora que estão previstas na lei. Portanto, o Conselho supervisionará não apenas a fase pré-contratual, para utilizar uma expressão jurídica, mas depois a própria execução do contrato até ao final, até ao nascimento da criança, até ao final da gravidez. E isso vai ter implicações. Mas, portanto, neste momento nós próprios estamos ainda a discutir portanto, ainda não temos uma opinião muito, muito certa sobre isto. Balanço. Portanto, falta de meios não é só no Conselho. Balanço. Até aqui, os centros percebem e têm percebido que é útil para toda a gente, incluindo para eles, cumprirem as determinações do Conselho. Portanto, e têm cumprido com alguns incumprimentos que, salvo num caso, são menores e, portanto, o que o Conselho faz é, perante o relatório, antes da homologação ou com a homologação, indicamos medidas corretivas e fixamos prazos de cumprimento. Tivemos uma situação que, portanto, agora vai haver uma inspeção no dia 4, em que as coisas foram um bocado mais complicadas e, portanto, tem uma inspeção extraordinária, com indicação de que se as determinações, o plano de transformação não for cumprido, que será emitida uma comunicação ao Ministério da Saúde no sentido de, portanto, ser aberto o processo para a cessação, a revogação da licença. Eu creio que, portanto, esse centro já respondeu. E agora vamos confirmar se as coisas correram mesmo como deve ser. Eu creio que esse centro já percebeu que, ao contrário do que acontece no sítio onde está a sede deles, que é em Espanha, que aqui existe uma entidade reguladora que funciona e que as coisas se cumprem mesmo. Portanto, temos, o Conselho tem, ou neste caso eu tenho, pronto, pessoalizando, uma perspectiva positiva, uma antevisão positiva, porque, pronto, como eu costumo dizer, terão o apoio do Conselho sempre que cumprirem as regras. Não esperem piedade ou misericórdia se não as cumprirem. Não há ainda, portanto, toda a gente está à espera da regulamentação para iniciar os novos tratamentos. Não tivemos nenhuma conversa com o Sr. Ministro da Saúde acerca do financiamento para a PMA. O alargamento dos beneficiários naturalmente vai fazer aumentar os tempos de espera nos centros públicos. Portanto, volto àquilo que disse: where there is a will, there is a way. Portanto, se as pessoas quiserem, podem encontrar soluções. Não vou aqui voltar a falar de uma proposta individual que eu apresentei, que é para não dizerem que eu estou a abocanhar o Conselho. Mas, há sempre soluções, mais do que uma, para os problemas. Assim, essas soluções queiram ser encontradas. Relativamente à idade... Ora, aqui está outra das limitações. Nós, este ano, estamos a tentar fazer uma campanha e não conseguimos, e provavelmente não iremos conseguir, no sentido de levar às escolas uma educação sexual baseada não na contracepção, mas baseada na fertilidade. Ou seja, o planeamento familiar é para as pessoas poderem ter os filhos quando querem, estando devidamente informados das consequências. Isto é uma coisa que, portanto, que tem que começar o mais cedo possível, como é óbvio, não vamos começar na primária, não é? Mas o tão cedo quanto possível, isto tem que ser começado a ser tratado. Ponto 1, o problema das causas da infertilidade, porque a infertilidade, infelizmente, está a aumentar. Portanto, ou seja, as pessoas perceberem como é que podem combater esta doença. E depois, em segundo lugar, para perceberem que se calhar o melhor é começarem a pensar em ter filhos mais cedo. Porque a partir dos 35 anos há coisas que são, quer dizer, não se pode voltar atrás. Isso tem a ver com uma série de outras questões que foram suscitadas por outros partidos. O problema do alargamento dos ciclos financiáveis, sem dúvida, é uma ideia que o Conselho já defendeu. E, portanto, ou seja, mais ciclos e haver intervalos menores. Agora, há dinheiro para isso? Não sei. Há de facto, já agora aproveito, respondo também ao Partido Comunista porque tanto colocou menos questões. Há problemas de facto no sul do país que, portanto, novamente, quer dizer, ou se aumenta a capacidade dos centros de Lisboa, à volta de Lisboa, portanto, Lisboa e Volteiros, ou se fazem novos centros. Portanto, isto são tudo questões, então, são opções de natureza política, portanto, o Conselho, portanto, enfim, não, essa aí é que de facto não é a nossa competência fazer isso. Creio que o Carlos poderá falar melhor sobre esta questão da periodicidade. O número de embriões criou preservados, portanto, é o que existe. Sr. Deputado, mecanismos legais. Pronto, ao problema de... portanto, eu notei aqui mecanismos legais, era sobre... ok, pronto, isso é o artigo 12 do Código Civil. Portanto, em princípio, a lei só prevê para o futuro. Portanto, aplica, os prazos terão que ser contados a partir do início de vigência da lei, que, portanto, é o início de vigência, a lei já está vigente. Não está em ação, mas já está vigente. Mas isto é uma questão de interpretação jurídica. Se os centros nos... E que não está na primeira linha de preocupações do Conselho. Mas se os centros nos colocarem esse problema, como colocam todos os dias, depois será emitida uma deliberação. Mas, enfim, portanto, o Código Civil tem esta indicação de que a lei só prevê para o futuro. Doação das células reprodutivas. Este é um assunto que nós vamos ter mesmo que discutir para, pronto, enfim, saber o que é que nós queremos. Se queremos ter crianças ou não queremos ter crianças. Porque se queremos ter crianças, temos de ter doadores. E, portanto, esta questão tem mesmo que ser discutida em cima da mesa, de uma forma clara. Portanto, passando agora, Sra. Deputada Isabel Moreira, portanto, relativamente ao Banco de Gâmetas já respondi. O que é que será necessário? O Conselho acha que, portanto, enfim, tem que ter a estrutura de uma entidade reguladora como as outras são, e nós, com a vantagem de que nós temos sido bastante baratos e não levantamos tantas complicações como outras têm, que têm muito mais dinheiro que nós, há esse problema do financiamento. Nós estamos a equacionar, por isso é que eu digo que em 2016 iremos apresentar propostas sobre isso. Não sei, não faço ideia. Portanto, que será necessário? Já lá vou só para ver. Portanto, a idade dos novos beneficiários já lá vai. Aumento das doações, claro que vai haver aumento das doações, isso não tenho dúvidas nenhumas que vai haver. Isso não, eu estou convencido que vai haver aumento das doações, mas portanto nós temos mas isso passa por campanhas. Campanhas de sensibilização. São necessárias campanhas de sensibilização. Agora, a partir de eu estou pessoalmente convencido que os portugueses são mesmo pessoas solidárias. Os portugueses e as portuguesas são pessoas solidárias. Quanto a essa questão, bom, o Conselho levantou duas questões relativamente a este problema. Uma delas, expressamente no seu relatório, que era o que é que acontece nos contratos de gestação nulos. A outra questão, portanto, esta que a senhora deputada referiu, foi levantada particularmente, portanto, não foi objeto de uma declaração do Conselho, na sequência do veto do senhor Presidente da República. Tal como a lei está neste momento, é mesmo isso. Porque não está prevista nenhuma exclusão e onde o legislador não exclui, o intérprete não pode excluir, portanto, todas as crianças serão para os beneficiários. Esta questão só se resolve através de um escrutínio muito, muito, muito intenso na frase pré-contratual. É óbvio que nós podemos também estabelecer nos contratos. A ideia do Conselho será propor um contrato tipo. E nesse contrato tipo podem ser incluídas cláusulas com, portanto, sanções compulsórias, sanções pecuniárias compulsórias, pagamento de multas, ou, portanto, a obrigação de custear as despesas com o tratamento da criança que vai nascer, já sabemos que vai nascer doente. Portanto, tudo isso pode ser posto num contrato, mas e depois executá-lo é outra conversa. Portanto, a única forma viável de resolver esse problema é através de um escrutínio muito, muito, muito intenso pré-contratual. Acerca da porque assim, aqui, basicamente, é uma questão psicológica, que é perceber o perfil da gestante. A gestante, tal como está configurada, pode ser familiar ou amiga, portanto já haverá algum laço emocional entre o casal e a gestante, mas, portanto, é óbvio que tem que haver um escrutínio muito forte. Eles conhecem-se, exatamente, pronto. E isso é uma questão que também é extremamente importante. Mas, portanto, também passa pela questão do escrutínio, que tem que ser muito, muito intenso. Relativamente à idade, eu volto a insistir, é fundamental a existência desta campanha de esclarecimento. O planeamento familiar é isso, quer dizer, portanto, é as pessoas estarem devidamente informadas, porque há ideias, por exemplo, a vitrificação é uma coisa muito bonita, mas os óvulos ficam vitrificados, mas o corpo da mulher não fica. Claro que... Não, quer dizer, quando se vitrifica aos 20 e tal anos, os óvulos ficam com uma idade de 20 e tal anos. Mas o corpo da mulher aos 40 é o corpo da mulher aos 40. O professor Calhar Jorge, puder explicar melhor isso? Pois, isso também, novamente, Pois, não, mas o que o senhor estava a dizer... Pois é, mas a lei também só funciona para o futuro. Eu percebo, isso é um dilema. E quer dizer... Vamos ver se isso consegue ser, portanto, objeto de regulamentação. Portanto, a regulamentação que o Governo, portanto, está a preparar. Vamos ver se é possível. Se não for possível, é óbvio que... Não, a regulamentação clarificar estas questões. Se isso não for feito na regulamentação, é óbvio que o Conselho procurará encontrar a solução, enfim, novamente... o mais sensata que for possível e o mais duradoura que for possível. Mas a verdade é esta, quer dizer, a lei em princípio só funciona para o futuro e é um problema que... mantém por esta razão, quer dizer, por esta razão que dissemos, o que o professor Calhar Jorge já demonstrou. Portanto, o que é de facto para nós mais importante é alertar as pessoas. Claro que isto se calhar tem efeitos sociológicos, porque como é óbvio não vamos mandar as mulheres para casa. Portanto, tem que se encontrar, mas isso é outra questão, enfim... Que já nos ultrapassa. Sr. Deputado Jorge Falcato, creio que de certa forma já respondi às suas questões. E a Sra. Deputada Carla Cruz, creio que também já esgotei as questões que colocou.
Sr. Presidente, dá-me licença. Eu só quero aditar algumas perspectivas, enfim, da prática realista da procriação medicamente assistida. Um exemplo numérico, que é mais fácil. Nós, no Hospital de Santa Maria, recebemos 700 casais por ano, novos casais, à volta disso. E executamos por ano 350 ciclos de procriação medicamente assistida, na faixa da segunda linha. É evidente que nem todos os casais que entram para a consulta precisam de procriação medicamente assistida, mas em contrapartida, quando se executa um tratamento, infelizmente só um terço dos casais é que engravida. E, portanto, tem que haver um segundo e um terceiro tratamento. Ora, se a opção for financiar até mais tarde na idade das senhoras, o que é legítimo na perspectiva das próprias, isso significará que as listas de espera, em vez de serem de um ano e três meses, um ano e meio, como serão agora, passam a dois anos ou dois anos e meio. Portanto, em termos práticos, o funil é aquele, se são 350 os tratamentos que podemos e temos condições para fazer, significa que não cabem mais. Portanto, em termos práticos. Isto não tem que ver com a aplicação das novas técnicas, são âmbitos diferentes, porque a aplicação das novas técnicas, primeiro, eu não faço ideia de qual será a regulamentação em termos de financiamento. O que está a ser regulamentado agora é a legislação em abstrato. Quanto a isso, o financiamento para a inseminação, que é aquilo que a esmagadora maioria das novas beneficiárias precisará, já é alargado até aos 42 anos nos centros públicos. Só que, aí eu nem mostrei os números, mas a eficácia da inseminação depois dos 40 anos é de 2 ou 3%. E, portanto, se o financiamento se mantiver com a mesma limitação etária, não haverá problemas. O problema, e as inseminações não têm propriamente lista de espera. Agora, o problema é de onde vêm os gâmetas masculinos necessários para fazer essas inseminações. Portanto, isto é muito para lá do problema etário, do ponto de vista do financiamento, porque não estando em causa o financiamento e nos centros privados, a única coisa que é preciso é haver transparência e as senhoras da faixa etária em questão saberem que a sua probabilidade é 1%, 2% ou 3% e optam. No Serviço Nacional de Saúde, a opção é inexistente enquanto não houver um centro público ou um esquema qualquer, que pode-se comprar, o esperma em bancos espanhóis, mas alguém tem que os pagar neste mundo em que não há dinheiro para coisa nenhuma, e, portanto, as opções terão que ser tomadas, mas aí não há um limite etário, porque já vai até aos 42 anos. Um outro aspecto, que é uma perspectiva mais lata, e já agora um aspecto da repetição dos ciclos. O problema do espaço entre os ciclos é que, se não se faz um espaço, obriga-se a esperar mais quem ainda não fez o primeiro. Portanto, isto é... Não há volta a dar a este equilíbrio. Se o número para que estão criadas condições for fazer 350 tratamentos, podem ser 350 a 100 casais, podem ser 350 a 350 casais, e fica sempre gente de fora e há sempre lista de espera. Isto é mesmo assim. Criar novos centros, para lá do que isto tem de, enfim, de dificuldades e constrangimentos de outra área, não há especialistas no país. Porque, com a redução que existe desde há anos do número de internos de especialidade na área da ginecologia e obstetrícia, com o não, enfim, a não contratação, senão de uma percentagem pequena, ou com a colocação de internos em hospitais periféricos, o que é mais do que legítimo e mais do que necessário às populações, mas que depois não têm treino na área da infertilidade, que só é feita em dois ou três sítios, não se cria um pool de potenciais especialistas. O Hospital Garcia de Horta tem como diretor um colega meu que tem 73 anos e que está depois de reformado, porque senão não havia ninguém que cumprisse os preceitos para ser diretor do centro. E isto vai repercutir se abrir mais um ou dois centros no sul do país, o que é indispensável que ocorra, mas que tem que ser pensado com todas as perspectivas. Portanto, as dificuldades não parecem fáceis de ultrapassar. Em relação aos grupos etários, já falei. Em relação às, enfim, novas dádivas, eu tenho sempre esperança, de facto, nós sejamos generosos, desde que sejamos alertados, como sempre, sempre que há uma qualquer dificuldade que passa na televisão, aparece sempre uma fila de potenciais dadores, mas em termos sistémicos e sistemáticos nós somos muito distraídos. E, portanto, na maior parte dos países do norte da Europa, a doação é quase inerente a estar vivo na sociedade. Doação não é só de esperma, doação de N outras coisas. E nós ainda não temos esse hábito. Respondemos muito a estímulos, mas não temos cronicidade. Em relação ao problema da comercialização, eu acho que nós estamos muito confortáveis, apesar dos temores do Dr. Eurico Reis, nós estamos muito confortáveis porque tivemos atitudes de precaução prévia em que limita o número de dádivas por cada dadora e estabelece um intervalo mínimo entre as dádivas subsequentes. Isto impede que a doação de ovócitos se transforme num quase salário mensal ou bimensal. Portanto, eu, quanto a nós, estou relativamente confortável e tenho ouvido reclamações de centros a quem essas limitações impõem dificuldades em arranjar dadoras. Agora, a doação dos espermatozoides é uma coisa diferente, porque tecnicamente há muitos anos que se congelam os espermatozoides e circulam sem problema. A congelação de ovócitos é uma técnica nova e ainda tem as suas fragilidades e, portanto, a doação de ovócitos é feita habitualmente recolhendo os ovócitos e utilizando-os, ou seja, conjugando-os logo com os espermatozoides do marido do casal receptor. E, portanto, isto não é tão fácil de geograficamente mobilizar como as palhetas com espermatozoides congelados. E pronto, e penso que...
Já agora só para acrescentar uma questão. Portanto, é óbvio que esta questão nos preocupa. Portanto, daí a codificação. Nós já criámos, portanto, antes da diretiva, há um sistema de codificação. E esse sistema de codificação permite-nos ter algum controle sobre, portanto, esta questão das dádivas, quer basicamente, mas que, portanto, quer dos ovócitos, quer do esperma. Sendo certo que a grande preocupação é com os ovócitos, porque, portanto, a estimulação ovárica, o Sr. Calhar já está muito mais à vontade. Eu só estou a dizer isto porque ando há 9 anos a ouvi-los. E a aprender com eles. Portanto, é de facto perigosa. Pode ser, ou melhor, não, perigoso é tudo na vida, mas, portanto, potencia riscos para a saúde da mulher. Daí esta nossa preocupação em reduzir para 3, por exemplo, na Dinamarca eles fazem 5. Eu agora sei muitas coisas da Dinamarca, porque tive de falar com a minha colega. Portanto, sempre houve da nossa parte esta preocupação e, portanto, este sistema de codificação que nós já tínhamos, portanto, não precisámos da diretiva europeia para ter, portanto, também é uma forma de controle sobre essa matéria. E, acima de tudo, também é para controle em termos de rastreabilidade, para, portanto, o controle de doenças e controle da qualidade do material genético que está, portanto, a circular.
Senhores deputados, se tiverem alguma questão objetiva e sinta que possam apresentar, estamos disponíveis para fazermos uma pequena ronda final. Não havendo, dava aqui por encerrada a nossa audição e agradecer ao juiz desembargador Eurico Reis, bem como ao conselheiro professor Dr. Carlos Calhar Jorge, do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, as explicações que nos deram, sendo que verifiquei que estes dados são muito baseados em 2014. Se calhar, quando tivermos os dados de 2015, marcamos... Não é preciso ser para o ano. Para o ano cá estaremos novamente. Os senhores terão que terá vir. Agora, poderemos fazer uma audição intercalar para podermos ouvi-los sobre os dados de 2015. Muito obrigada. A gente depois combina aqui entre nós. Obrigado.